Parabéns! Continue empreendendo esforços. Essa era a frase que vinha no meu boletim. Era um misto de satisfação com vazio. Não sei até que ponto o parabéns era sincero. Se tinha uma pitada de ironia, um sarcasmo. Porque, ora, se era para continuar empreendendo esforços, aquilo que eu fazia não era suficiente. E se não era suficiente, eu não merecia os parabéns. É muita autocrítica para uma pessoa só. Eu preciso de um café. Um café na xícara maluca! Sim, na xícara maluca! Eu amo a xícara maluca! Eu não entendo até hoje por que ele faz essa contagem em espanhol e nessa sequência de números.
O mais fácil é acreditar que ele errou, cara. Tipo, que ele realmente acha que 14 é 4.
Ah, pode ser. 2, 3, 4. Pode ser 1, 2, 3, 14.
Porque geralmente música tem 4 tempos, né? Tipo, 1, 2, 3, 4, 1. E ele deve ter errado, cara. Não é possível. Ah, o que me admira é um cara como o Bono Vox não ter um assessor. Né? Não, ele erra, todo mundo erra, né? Mas ele não errar, o cara que produziu o CD, que divulgou a gravadora, ninguém tinha se tocado, mas tudo bem. Até porque é um single, né? Mas...
eu acho que o Marcelo tá mergulhando muito profundamente na carreira do U2.
Mas assim, quando a gente erra, é uma coisa. Agora, quando o Bono Vox erra, é um acerto.
Por que você diz que é um acerto?
Porque qualquer erro que o Bono Vox possa ter na vida dele, ele pode falar que foi uma escolha que vai ser aceito socialmente.
É tão aceito, cara, que eu acho que nas escolas hoje em dia se ensina assim, né? Contagem não é mais 1, 2, 3, 4, agora é 1, 2, 3, 14.
Eu queria... Já que o programa não começou ainda, e quando ele vai começar, ele começa pelo fim, ou todo errado, eu queria tirar um momento pra ler Elevation em sua versão traduzida pra vocês.
Por favor.
Eu vou direto pro refrão. Uma toupeira, cavando um buraco, exumando a minha alma, indo pra baixo, escavação, eu e eu no céu. Você me faz sentir como se eu pudesse voar tão alta elevação.
Elevação.
Ah, não. Ah, ele deve ter errado nessa letra também, cara. Não é possível.
Ele errou, não era uma topeira, tinha que ser um bicho que voa, né?
Uma codorna que fosse, alguma coisa assim, que tivesse asa, pelo menos, né? Mas, enfim, elevação me lembra Tomb Raider.
Elevação me lembra livre espiritualista.
Me lembra o maior.
É o maior, é.
Inclusive, teve gente no Twitter dizendo que foi nosso melhor programa, então eu queria agradecer. Lucas.
Sim, Cris.
Abraço pro Cris.
Abraço, e Lucas. Cris.
Nossa, Lucas, você precisava muito vir pra Podosfera, cara. O nosso melhor programa foi praticamente obrigado por você.
Mas foi. Comentaram isso recentemente? Eu tô por fora do Twitter ainda, então preciso desse feedback.
Eu tenho uma decisão. Beber, eu não sei você, mas eu decidi uma coisa. Eu não vou mais mandar print, não vou mais mandar link de Twitter pro Lucas. Se ele quiser ver, ele cria uma conta.
Ele cria uma conta, né? A gente divulga aqui pros ouvintes encherem o saco dele quando gostarem dos episódios que o Lucas faz a pauta e faz tudo. E a gente só segue de ficha, né?
Eu vou fazer uma declaração que vai pegar vocês dois de surpresa agora. Eu tenho um Twitter.
Cara, eu...
Tem nada.
Tenho um Twitter, meu velho. Eu tenho. Só que o problema é que eu criei o Twitter.
Tu criou o Twitter?
Eu devo ter feito...
Deve estar milionário. Por isso você tem o Twitter. Você criou o Twitter,
ah,
né? Porque não sabe tua arroba, né? Tua arroba é www.twitter.com.
O passarinho azul do Twitter é uma codorna.
Nossa senhora, cara.
Ah, azul, né?
Ai, ai, tudo bem. Mas então, acesse, Lucas. Acesse suas contas e interaja com seus ouvintes.
Cara, eu não lembro. Era na época que eu tinha meio do Terra ainda, cara. Então, ia ser meio do Terra. Eu não lembro nem a senha. Eu nem tenho mais essa conta. E fica mais complicado, mas eu devo ter... Preciso botar meu nome lá. Deve aparecer alguma coisa, será que não? Depois vocês fazem esse teste aí.
Eu vou fazer agora.
Eu devo ter um tweet falando alguma coisa do Ed Mota.
Tem um Luxons 15º aqui.
É, sou eu. É, sou eu. Esse aí sou eu, então.
É, mas os tweets dessa conta são protegidos.
Ah, o que é um cara repleto de privacidade, né?
É, então isso só faz... Isso só tem que aproveitar e recuperar essa conta aí, Lucas. Porque se tu recuperar ela, tu tá no Twitter há mais tempo que eu. Só um ano depois do Marcelo. Não, o Marcelo de 2008 ele tem Twitter, hein? Nossa.
Ah, eu sou velho, né, cara? Eu sou muito velho.
Marcelo é velha guarda.
Ah, isso que eu tinha um de 2006 que eu tinha deletado.
Por quê?
Porque não lembro. Eu achei que nunca fosse usar e aí eu deletei. E depois eu voltei pra falar besteiras. Estou até hoje.
E divulgar sua arte.
É.
Porque o Twitter é a grande praia da internet, né? No Twitter a gente vende nossa arte.
Caraca, me senti agora um hippie. Fazendo brincos, pintando quadros em azulejos.
Eu compraria um azulejo teu, Marcelo.
Obrigado, Lucas.
Português.
Isso vale muito pra mim.
Eu jamais imaginei que eu falaria isso nessa manhã, mas... Sim, eu compraria um azulejo teu. Isso daria uma letra de música do... Daria,
daria,
né?
Canção,
eu compraria um,
né,
azulejo teu.
É.
Do Chico César.
Uma música meio romântica, né?
Chico César.
Nossa, Chico César.
Chico César.
Talvez um Arnaldo Antunes. Eu penso também um Zé Ramalho.
Zé Ramalho é bom também.
Eu compraria
um azulejo teu.
Não, o legal é que a capa do CD poderia já ser o azulejo quadradinho.
Ser um azulejo. Não, é só dar o código, né, para o link do Spotify atrás, porque, né, quem compra...
Caraca, essa piada... O Beber tem um humor tão engraçado que às vezes ele mata de umas coisas tão simples. E das coisas mais engraçadas ele não ri.
Você vai na loja.
Respira, respira, acalma.
Imagina a decoração da casa, velho. O azulejo do Arnaldo Antunes, do Zé Ramalho. É legal que a música poderia ser gravada por vários cantores e dependendo do CD que tu compra, tu ganha um azulejo daquele cantor.
Diferente. É uma coisa meio Revista Caras, né? Vários azulejos colecionáveis. Porque a Revista Caras também dava
brinde,
música, né? Brinde, né? CD uma época. Então tá aí meu pitch pra Revista Caras.
Gurizada medonha, hoje a gente começa o programa de uma forma diferente. Vamos começar falando um pouquinho de como mandar e-mail para aquele lugar, @codornacast.com. Então vou ensinar vocês a mandar e-mail agora. É só abrir o navegador, entrar o UOL, né? Porque eu acho que todo mundo precisa ter um e-mail @UOL. E lá em cima tem uma tarja cinza onde tem e-mail com uma carta do lado. E isso, na realidade, eu vou até propor pra internet como um todo, pra mudar essa simbologia, porque essa carta de correio já tá muito ultrapassada, né? O e-mail deveria ter um novo símbolo pra ele. E aí ali, quando tu clica na cartinha, vai ter criar meu e-mail UOL. Então tu cria teu e-mail, tu faz o passo a passo ali certinho, e aí depois quando teu e-mail tiver criado, provavelmente vai ter um enviar mensagem em algum canto da tua tela, tu clica ali e aí só o destinatário escreve codorna, aquele lugar, @codornacast.com. É isso. De minha parte era isso. Hoje agradeço vocês, ouvintes, por ter escutado.
Cara, tutorial em áudio de como enviar e-mail. Parabéns, Lucas. Parabéns. E já que a ideia é de trás pra frente, então deixa eu apresentar os planos do meu irmão Codorna, né? Começando pelo último, porque afinal, de trás pra frente, temos o plano Codorna de Ouro, né? Que dá acesso a um grupo fechado no Facebook, dá acesso a episódios extras, terças, quartas e sextas-feiras, e também dá acesso ao nosso Codorna, momento Codorna de Ouro, né, onde a gente vai mencionar o nome dos nossos assinantes, ouvintes mais assíduos, mais queridos, mais amados nessa podosfera codornística. Depois do Codorna de Ouro, temos o Silver Lux, que dá acesso a tudo do plano anterior, menos...
É que já que é o contrário, talvez não vai acrescentando, vai diminuindo, né?
Exatamente, eu vou diminuindo. Menos ao Codorna de Ouro, mas também ganha o direito aos episódios extras e tudo mais. E o último programa, o último plano, o Codorna Bronzeada, que dá acesso a tudo dos outros dois, menos ao grupo, menos aos programas extras e menos, cara, confuso isso, e menos ao momento Codorna de Ouro. Afinal, esse é o Codorna Bronzeado. Acho que é isso.
E de novidade, pra quem gosta do Codorna, mas quer mais facilidade em baixar os episódios, a gente vai lançar um período de teste, né, porque tá dando um trabalho fenomenal para conseguir fazer isso funcionar no nosso site, um feed exclusivo para os podcasts exclusivos, né, para você que é um Silverlux ou um Codorna de Ouro, ou como tá no programa de hoje, né, um Codorna de Ouro ou um Silverlux, que você vai poder ali assinar com seu usuário e senha para ter acesso aos episódios, a todos os episódios do Minha Mãe é um Codorna exclusivos. Então você vai ter o feed tradicional, que a gente tem até disponível em Spotify com os episódios de segunda e quinta, e esse feed especial que vai os episódios de terça, quarta e sexta. Você vai logar com seu usuário e senha do site, então você só precisa decorar duas coisas, o que já é mais do que eu decoro pra gravar aqui pela manhã.
Eu não sei, mas se o programa começa de trás pra frente, não começávamos pelo Codorna Tchau?
Eu acho que a apresentação só tá de trás pra frente.
Ah,
se for de trás pra frente, direitinho, né, devia ter falado primeiro do programa de sexta, depois do de quinta, depois do de quarta, depois do de três, depois do de segunda. Mas eu tô meio, né, birutado com esse negócio de...
Mas é difícil, cara, é difícil.
Imagina se a semana começasse na sexta, cara, todo mundo bêbado.
E a ressaca na quinta, né? Vocês conseguem soletrar o nome de vocês de trás pra frente?
Siu.
Saku. É meio feio, né? Meio inapropriado pro horário.
O meu é Olecrã. Prazer.
O Marcelo é muito humilde. Eu e o Lucas sabemos o nosso nome ao contrário de cor, né?
Eu não sei. Eu tenho dificuldade com ditar pra frente. Acho que tem algum problema mental.
Eu acho que, acho que todo mundo tem dificuldade de ditar isso pra frente, até porque a gente tá tão acostumado a ir...
Do meio pra trás?
É, eu tô... É.
A única pessoa, talvez, que não tivesse problema de fazer uma contagem de trás pra frente seria o Bonovox.
Com certeza.
14, 3... 2, 1. Imagina se fosse uma contagem regressiva pra decolação.
Decolação.
Pra decolagem de foguete. Tá o astronauta sentadinho no foguete lá, 14, entendeu? Eu tenho tempo. 3, ah não, pera!
O susto, né? Não, eu gostei. Aquele susto, né? Na nave.
Deixa eu aproveitar o espaço e contar mais uma novidade pro ouvinte. Foi criado o perfil do Minha Mãe é uma Codorna no Instagram. Instagram, @codornacast, porque o @codorna está automado e porque o @minhamãe é uma fica muito estranho.
E o Marcelo insiste que o nome do programa é CodornaCast, né? Essa batalha você ganhou, Marcelo, mas isso aqui é uma guerra.
É, o arroba do Minha Mãe é uma Codorna no Instagram é CodornaCast. Então siga a gente lá, vamos colocar as thumbs, episódios, colocar bastidores de gravação, bastidores de vidas particulares, bastidores de criação de pautas, bastidores de coisas que nós achamos interessantes compartilhar com você, querido ouvinte.
Nudes.
Calma. Isso era Snapchat. Snapchat já acabou. Ou ainda tem Snapchat?
Eu nunca consegui usar, então pra mim sempre acabou. Nunca existiu.
Começou pelo final.
Exatamente, que nem esse programa. Mais algum aviso? Deixa eu pensar se tem mais alguma novidade.
Esse aqui é um programa de avisos e novidades, na verdade. Não tem muito conteúdo, né? Se você procura conteúdo...
Eu queria criar uma vinheta burocrática.
Como é que é a vinheta burocrática?
Não sei, eu só quero sugerir a pauta.
Tipo uma máquina de escrever... Tac, 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 tac.
Vamos pensar. Lucas, alguma ideia de vinheta burocrática?
Vinheta burocrática?
Para episódios burocráticos.
Acho que deveria ser algo meio Hora do Brasil, assim.
Alguma coisa com bocejo no meio, assim.
Bom, porque a burocracia é chato.
Esse programa é chato? Não, esse episódio vai ser legal.
Todos os programas são chatos. Menos o do maior, aparentemente.
O Beber, cara, Lucas, eu vou te explicar essa cena rapidinho. O Chris, que é um amigo meu, assinante nosso, cara, ele elogiou muito o programa do maior. Falou que foi o que ele mais gostou. Aí o Beber comentou embaixo assim: ele é o mais diferente. Eu senti no Beber falando: pô, cara, é o único programa que a gente fez sério e é o que tu mais. Tadinho do Beber. O Beber é uma pessoa muito, muito.
Que foge da linha.
Afetado.
Não, eu tava com o coração aberto, aí até vocês apunhalarem ele com um episódio de futebol, né? Mas mais pra frente a gente fala disso.
Uma hora tu falando, a gente conversando de futebol e você editando realmente deve ter sido um sacrifício, né, Beber?
Nossa, totalmente. Meu sangue saiu do meu corpo. Imagina, nossa.
Esse é o Minha Mãe é uma Codorna, o seu podcast diário. E agora a gente vai chamar o próximo bloco. Próximo bloco! Eu gosto muito de pessoas que falam... No caso de próximo bloco não dá, mas o Silvio Santos tem isso, né? Ele termina a palavra dele ou a frase dele com M.
Próximo bloco, codorna?
Bloco, até daria pra botar um M no bloco.
É por isso é fácil de imitar. Já eu gosto de pessoas que nasceram em novembro.
Tu gosta de alguém que... Quem? Especial. Tem alguém especial? Eu sei que tem alguém especial mesmo. Pode falar.
Tem muitas pessoas especiais. Novembro é um mês lindo, né, cara? Porque todo mundo que nascia em novembro era mais novo que eu, então eu podia praticar bullying. Esse fator na escola. Por que você nasce em outubro, você já nasce muito depois, então você já é mais guri do que os outros caras, né?
É que o meu chip, ele tá diferente. Meu chip, ele vai por ano, porque eu tô bem atrás de vocês.
Teu chip?
Mas quando... tipo, a minha programação mental é essa. Eu sou mais velho porque eu nasci anos
antes.
Ah,
não, mas eu falo época de escola mesmo, que você tinha os caras...
Sim, mas é quando tu pensa em anos, meses fazem diferença. E quando tu fala em meses, os dias fazem diferença.
Sim.
Então hoje, dia 8 de novembro, tem alguém particular fazendo aniversário hoje, Beber?
Tem meu semi-xará, porque ele também é Luiz. E também tem um nome duplo. Eu sou Luiz Henrique, ele é o Luiz Ricardo.
Luiz Ricardo! Oh,
Luiz Ricardo, que conhecemos pessoalmente, né, Marcelo?
Conhecemos!
Conhecemos! Aviãozinho!
Mais uma pergunta, Beber.
Marcelo, você troca este Codorna Parabéns por... um codorna jogo?
Não, eu não troco porque o Luiz Ricardo é muito especial.
É
assim que eu vou responder até o final do, do bloco de parabéns.
Eu só acho que a gente tá errando porque parabéns devia ser o programa da Xuxa e não o programa do Silvio Santos.
Eu não conheço o Luiz Ricardo como vocês conhecem, mas eu joguei no Google e apareceu aqui pra mim Luiz Ricardo. Então, se possível, eu posso ler um pouco sobre Luiz Ricardo, pra, até pro, pros outros ouvintes imaginarem ele.
Claro.
Luiz Ricardo Monteiro, São Paulo, 27 de janeiro de 1963, é um ex-ator, ex-dublador, apresentador e ex-cantor brasileiro. Foi conhecido por ter sido um dos intérpretes do Palhaço Bozo no Brasil. É um apresentador reserva da SBT, ficando à frente do sorteio da Telecena e programas de auditório no SBT quando Silvio Santos está ausente. Uma curiosidade é que Luiz Ricardo lançou no Brasil, quando era o Bozo, a série Chaves e Chapolin em agosto de 1984. Na televisão ele fez Bozo, TV Pool, Show de Calouros, A Felicidade Bate à Sua Porta, Gol Show, Baú da Felicidade, Telecena e Pra Ganhar É Só Rodar.
Teve vários atores que fizeram o Bozo, né?
Eu acho que sim, eu acho que sim.
Qual deles o filme foi baseado?
Cara, eu torço pra que não seja do Luiz Ricardo, né?
Não. Eu acho que era um dos mais polêmicos mesmo. Talvez é o primeiro. Tem que ver qual Bozo Bingo foi baseado.
Vocês chegaram a ver o filme do Bingo?
Não, mas muito elogiado, então eu tenho vontade. Ah. Quando sair legalmente, por aí.
Algo importante da biografia do Luiz Ricardo que foi ocultado na minha fala é que em 9 de dezembro de 2014, Luiz Ricardo sofreu um acidente enquanto tentava fazer um cospe-fogo no programa do Ratinho.
Nossa senhora. Mas eu acho que... Não sei você, Beber, mas o Luiz Ricardo que eu conheço é exatamente esse.
É, sim, claro. Inclusive, ele já interpretou... Foi assim que ele constituiu sua fama e riqueza e fortuna. E por isso ele é um assinante do Codorna hoje, né? Porque só temos pessoas lindas e maravilhosas assinando a gente.
Luiz Ricardo, cara, de coração agora falando sério, porque, né? Alguém tem que falar sério. Parabéns! Tudo de bom!
Parabéns! E continue lindo, maravilhoso e milionário pra estar com a gente por mais 20 anos.
Eu torço muito pra tu ganhar uma Telecena e um show de calouros.
E cuspir fogo.
Que aleatório, né? Nem parece esse programa.
Ai, cara, torço pro cara cuspir fogo. Que...
Parabéns, cara. Um abraço e muitas felicidades. Cara, antes de fazer participações pela podosfera, eu posso fazer um comentário bem breve sobre o Instagram do Codorna?
Pode.
Eu postei uma primeira publicação agora bem simples, pra dizer que a gente chegou no Instagram e tudo mais. Depois o ouvinte vai curtir, vai seguir a gente lá, espero. Conto com vocês. E eu fui colocar a localização da postagem, porque dá pra colocar, né? Quem não usa o Instagram não sabe, mas dá pra colocar, tipo, Florianópolis, Curitiba, Blumenau, etc. E aí eu achei uma localização que combina muito com a gente. Obviamente, ela não é o local onde eu estou, mas eu deixei assim, eu quero ver se vocês concordam. Localização, Granja Codorna de Ouro.
Olha,
sabiam disso?
Eu não sabia, senão eu teria medo de um processo.
É, ela fica...
Agora...
Essa granja fica em... Eu tô abrindo o Maps aqui, o Google Maps, pera aí.
Vamos lá, vamos fazer uma divulgação de graça, né? Ver se a gente se livra dessa, por boa vontade. Mostra a prestação de serviço.
Não, não tá localizando, mas enfim, é em algum lugar.
Ah, aqui diz Simões Filho...
Simões Filho, Bahia.
Oi.
Bahia.
Bahia. Aqui somos Bahia.
Então você quer muito mais Bahia. Se for comer codornas, quer dizer, ovo de codorna, enfim. Oi.
Oi.
Né? É, tadinhos. Fiquei triste agora.
Que interessante. Ué, então eu faço um convite pro nosso... Eu ia falar convite pro nosso amigo ouvinte.
Comer couve.
Mas... eu vou fazer um convite... Não, olha, cara, olha a dificuldade.
Travou. Agora é meu convite mesmo.
Eu vou fazer um convite ao nosso amigo ouvinte. Agora saiu.
Isso é um trava-língua.
É um trava-língua. Então, sempre que estiver escutando o CodornaCast e quiser marcar a gente em alguma publicação no Instagram, bota ali no check-in a tua localização como Granja Codorna de Ouro.
Aí me ferra um pouco. Não ferra porque não tem publicação nenhuma lá, acho.
Eu adoraria que o Google começasse a indexar um monte de coisas, fotos aleatórias pra Granja Codorna de Ouro.
Imagina o dono da Granja Codorna de Ouro.
A gente faz um favor pra eles. Gente, eu não salvo dos granjeiros, cara. Você não tem noção.
Fechou, é isso aí. Esse era meu comentário.
Vamos voltar pra participações na podosfera?
Vamos!
Você teve onde, Marcelo?
Como assim, cara? Eu não posso contar onde eu estive.
Não pode?
Não posso. Ah, na podosfera, tá. Achei que fosse, tipo, meu dia a dia, assim. Eu tava... Vamos lá.
Preocupado.
Cara, eu tive em 3 podcasts. Na verdade, 2 podcasts em 3 episódios. Eu vou começar, então, pelo episódio...
Em 3 podcasts em 4 episódios.
Ah, verdade. 4 podcasts. Eu tive um contigo também, verdade. Bem lembrado, tá. Então, 3 podcasts em 4 episódios. Vou começar pelo... Enfim, pelo que eu fui uma vez só. Fui no Covil de Livros, cara. Lá com o Baço, né? O pessoal agora tá dentro do Cabuloso Cast, do Leitor Cabuloso. 104 episódios, participando do tema, da conversa sobre do livro As Brigadas Fantasmas, do John Scalzi. Vocês conhecem o autor? Conhecem o livro?
Eu li o primeiro e...
Como assim? O Baby Carbender? Meu Deus, vai embora.
É que tu sabe o quanto... tu sabe o quanto eu gosto do Highland e...
Sim, Tropas Estelares.
Tropas Estelares, né? E eu não sei, eu achei o primeiro da série das Brigadas Fantasmas. Na verdade, eu gosto muito de ler esse livro como As Brigadas Fantasma, porque... As Brigadas Fantasma. Eu acho muito engraçado quando eu leio ele assim.
Eu acho engraçado que eu sempre chamo Brigadas Fantasmas, eu tiro o As na frente, mas enfim.
Eu tiro o S do Brigada, do Brigadas, aí fica engraçado.
Pro ouvinte que não tá ciente, de repente pro Lucas que não conhece também, o John Scalzi é um autor de ficção científica, né? Ele escreveu um livro chamado Guerra do Velho, que foi bem premiado na época, e As Brigadas Fantasma é o segundo livro dessa série, que se não me engano tem 7 livros, então é o segundo que chega no Brasil. Eu gosto pra caramba.
Na verdade, assim, ele é uma continuação, só que ele começa uma série, porque enquanto o Guerra do Velho meio que estipula o universo, no As Brigadas Fantasma, tu vai começar a acompanhar mesmo um grupo, que aí vai ser uma série de livros.
A gente até discute no cast lá no Covid de Livros, se dá pra ler sozinho só esse e tal, como é que é a relação dos livros, etc, mas vale muito a pena, na minha opinião, ler e ouvir os episódios, né? É mais aí pra quem também tá com saudade de me ouvir, na verdade, falando de livros. Então, estou lá com os queridos do Covil de Livros 104, links aqui embaixo na postagem. Eu participei também do Tocando a Vida, cara. Putz, que projeto bacana do Vitor Assis.
E do Samir Oliveira?
O Tocando a Vida, cara, é um projeto de música, né? É um podcast de música, mas bem diferente, assim. Ele não se prende à letra, não se prende à história da música, nem à história da banda. A ideia é falar de uma música que marcou um dos convidados, né? E aí o episódio é, tipo, a pessoa ouve a música sem saber quase nada dela, e na conversa do episódio é discorrer sobre o que aquela música fez a pessoa sentir. Felicidade, alegria, tristeza, me lembrou uma história, um momento da minha vida, etc. E eu participei de 2 episódios, 5 e 6.
Que eu diga os 2 melhores episódios até o momento do Tocando a Vida.
Ah, que bom, obrigado.
Quais foram as músicas? Fala uma música só, Marcelo, a outra não precisa falar.
Então, eu não posso falar, eu acho que a ideia é não falar.
Ah.
Mas assim, num episódio eu escolhi uma música e contei o porquê eu escolhi ela, que eu acho que pra mim é um episódio que eu quase chorei ouvindo, e é uma história bem pessoal, e o episódio 6º, quem escolheu, não fui eu.
Tá, mas pra mim entender a lógica do podcast, então, no final eles revelam ou não? Em nenhum momento é revelada a música.
É revelada.
Ah, tá.
No decorrer.
Mas assim, tipo, eles nem... Tanto que em thumb, o nome do episódio, nunca tem música tal, sabe? Tem, tipo, álbum 1, que é a primeira temporada, acredito, né? O ano 1. Faixa 5, faixa 6. Então, tipo, a ideia é que o ouvinte chegue no episódio realmente cru, sem saber o que vai ser falado, sabe?
Legal, massa.
E aí eu achei muito bacana essa proposta do Vitor e tal, e do Samir. E a ideia é que começa o episódio com a música, aí tem toda a discussão, né? Então o ouvinte começa ouvindo a música e já começa a sentir alguma coisa pra... O ouvinte se prepara pra discussão, e no final do episódio ele ouve a música de novo, já tendo a discussão feita. Então é bem bacana, assim.
É, tipo, a ideia é, tipo, proporcionar a chance daquela música tomar um novo significado durante 20 minutos. É um cast muito rápido, gente. Vale a pena escutar. Então, se você sentir uma coisa escutando a música no início e outra no final, o programa funcionou pra você. E eu soube que o editor deles é muito gato. Nossa, pegava muito aquele homem.
Cara, é um gato. É um homem, um homão da porra. É um homão da porra.
É, sobre homões da porra, pode isso, 36, com Beber e Marcelo. E a gente chamou, na verdade, o Lucas Balaminucci aqui pra gravar com a gente. Aí o Beber errou o horário de gravação, mas ele gravou ainda assim. Como ele gostou muito de gravar com a gente, ele nos convidou pro podcast dele. Eu e o Marcelo, isso foi quando o Lucas tava na Europa, então ele perdeu a chance. E aí a gente deu um pulo lá e falou besteira. Eu recomendei o excelente pastel de berbigão de Florianópolis. O Marcelo recomendou água com gás, o que eu acho terrível. Mas é isso. Lucas, qual é a sua opinião sobre pastel de berbigão e água com gás?
Eu acho que os dois combinam muito bem entre si. Um pastel de berbigão frito numa água com gás, é uma maravilha.
Fritar na água com gás, né? Isso deve ser lindo.
Dá todo um efeito alucinógeno. Não é politicamente correto, né? Não é algo que o meio ambiente vai te agradecer depois, porque libera gás e corrói a camada de ozônio, mas é muito gostoso.
Ouvintes, não coloquem água na fritura, pelo amor de Deus. Isso não vai dar certo. É isso de participações, Marcelo? Ou tens algo na manga ainda?
Na manga eu tenho...
uma tatuagem.
Um caroço.
Não, na manga não. É, não tenho mais, cara. Eu participei de um podcast mais antigo que eu não divulguei aqui também. Eu vou mencionar rapidamente, tá? Porque eu acho que casa com o momento que o Brasil tá vivendo. Rapidamente, Perdidos na Estante, sobre o livro Ninguém Nasce Herói, do querido e crush Eric Novello. Lá com a Domenica Mendes, com o pessoal do Cabuloso Cast, também do Editor Cabuloso. Então, foi em setembro, mas como eu não divulguei, tava na manga.
Esteja linkado.
Muito bom, ouçam.
Vamos para a leitura de cartinhas! Beber, conta como chegou a cartinha e lê a primeira carta, então, pra gente.
É, então, a primeira cartinha que veio de Herbert Santos. Eu tava muito frustrado na minha vida, porque eu tinha acabado de editar o Codorna de chutebola, quando o que aparece na minha frente no meio da rua?
O que que aparece?
Um rato.
Um rato.
Um rato.
Um rato?
Um rato. Falante.
Meu Deus, bebê.
Eu costumo conversar com animais.
Era o Jerry ou era o Stuart Little?
Na verdade, o nome dele era Mônica. Ele se identifica como uma personagem de Friends. Mas eu não quero entrar nos pormenores da minha relação com esse rato, mas ele me falou que em uma terra distante vivia uma princesa. Essa princesa vivia numa torre e essa torre era cercada por um dragão. E que essa história não tinha nada a ver pelo motivo que ele estava ali. Ele só queria me entregar uma carta. E essa carta era de Herbert Santos. Então foi assim que a carta de Herbert Santos chegou até minha mão, através de um rato falante e contador de fábulas maravilhosas.
Caramba, cara. Beber, como é que tu encontra um rato falante e não conta pra gente, cara?
Eu tô contando agora.
Tem que ligar pra gente na hora. Assim, Marcelo, Lucas, encontrei um rato falante, conversem com ele. A gente pode gravar com ele um dia.
Mas isso é extremamente comum, Marcelo. Rato falante?
Tu diz?
Aqui em Blumenau é extremamente convencional encontrar um rato falante. Isso é bem tranquilo, velho. Bem tranquilo. Na realidade, todos os ratos falam...
alguma língua.
Alguma língua, exato. É um dialeto que a gente não conhece ainda.
Eu sabia que quando eu era criança eu acreditava que todos os animais sabiam conversar entre si e só a gente não entendia.
Não, mas...
eu era uma criança.
Mas eu acredito nisso ainda, cara.
É, eu também. Eu ia falar, cara. Eu acredito que tem uma comunicação ali.
Entre o gato e o cachorro.
É, não sei se é entre o gato e o cachorro. Talvez uma troca de olhares, né?
Mas eu não acreditava que era tipo espécies diferentes de animais tinham sua própria comunicação. Eu achava que era todos os animais tinham sua comunicação que eu não entendia. Uma coisa meio Toy Story mais com animais. E depois a DreamWorks roubou uma ideia e fez um filme. E falando de bicho, vamos ler a cartinha que chegou pra mim através de um ratinho falante?
Pois é, a gente contou a história aqui na carta, né? Tudo bem.
O R.B. Sanz assim, fala aí galera do CodornaCast. Marcelo, 2-1, não, 2-0 hoje, eu ainda não fiz nenhum ponto.
Mas cara, eu já assumi que o nome é Minha Mãe Codorna.
Você tá ganhando mesmo assim.
Eu fiquei rouco. Eu já assumi que o nome é Minha Mãe Codorna, mas fazer o que esse pessoal, né?
Não, mas você ganhou hoje 2 pontos, a guerra continua. Sou apresentador de um podcast chamado Sempre Flamengo, e o primeiro episódio que eu citei de vocês foi um chutebola. Muito obrigado. E pra minha surpresa, o Lucas é flamenguista. Olha, é uma surpresa pra muitos. Eu tenho um colega, o AJ Oliveira, que quando eu falei que o Lucas é flamenguista, ele começou a rir e caiu pra trás. Eu tive que ajudar ele a se levantar, obviamente, né? Porque eu sou uma pessoa educada, mas foi tão aleatório que ele disse que era maravilhoso esse fato.
Pior que é, quem me conhece pessoalmente sabe que dos meus hábitos diários, até desconfia. Pô, cara, tu gosta de futebol? Mas sim, eu adoro futebol e eu sou flamenguista roxo. Ou rubro-negro.
Só falta dizer qual de anime agora também. É, ele faz 2 convites, então eu estendo o convite aqui para os ouvintes que quiserem conhecer o trabalho deles. É Sempre Flamengo, o podcast dele. Então você que é ouvinte flamenguista e não... se você for vascaíno, fique longe. Eu acho que é Vasco, né? Vasco e Flamengo são os rivais.
O Beber tentando fazer piada com futebol. Que bonitinho.
Que momento, é? que momento.
Enfim, o podcast ele é sempre Flamengo. Se vocês quiserem dar uma conferida e dizer pra gente se é bom, eu vou tentar evitar, né? E ele convida o Lucas pra participar de uma gravação com eles. E agradece a atenção e manda um abraço. Eu gosto de mandar abraços pras pessoas também. Temos isso em comum, pelo menos com o Herbert.
Eu vou entrar em contato com o Herbert. Eu vou aproveitar e vou sugerir uma mudança de sobrenome pra ele. Porque o sobrenome dele é Herbert Santos. Então, de repente, a gente muda ali pra Herbert Flamengo, alguma coisa assim.
Ai, ai, o convite acabou de ser negado. Ele não vai mais chamar.
Desculpa, Herbert. Mas vambora. Super top aí.
O bom, Lucas, é que se tu for participar e tu decepcionar ele, tu já pode ter uma coleção de Herberts que você decepciona.
Mais um, né? Mais um Herbert que se decepcionou comigo. Mas eu super topo, Herbert, super top. Eu vou entrar em contato contigo aí, a gente marca pra fazer uma gravação.
Tá rolando o que agora? Tá rolando um campeonato que o Flamengo tá participando?
O Campeonato Brasileiro tá no finalzinho, né? De repente a gente...
O Flamengo não entende nada de futebol mesmo.
Ainda dá tempo de gravar alguma coisa esse ano, vamos ver.
E Lucas, também chegou uma nova carta de Fernando Lima, essa chegou pra você. Como uma carta de Fernando Lima chegou pra você dessa vez, Lucas?
Foi durante um jantar aqui na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Fui numa barraquinha de cachorro-quente.
Mas essa barraquinha ficava num lugar fechado, né? Eles alugaram um restaurante. Aí dentro do restaurante tem uma barraquinha de cachorro-quente. É o diferencial deles.
Que é bastante convencional aqui na cidade também. Então, o restaurante, aí dentro do restaurante uma barraquinha e dentro da barraquinha uma mesa. E aí eu estava sentado nessa mesa dentro da barraquinha e aí pedi o meu completo e tal. E aqui em Blumenau a gente tem o hábito de colocar, só simplificando aí, deixando claro o que é um cachorro-quente completo em Blumenau. É batata palha, salsicha, chucrute, tem que ter chucrute. O que é o chucrute? Chucrute é um repolho...
Podre.
É. Chucrute é um repolho podre, cara.
O bom que eu gosto de chucrute, eu só quero deixar isso.
É gostoso.
Mas pra fazer com cachorro quente, tu geralmente deixa, acho que ele mergulhado em água pra tirar um pouco do gosto forte.
Água com gás,
sim. Aí pra fritar depois na água com gás.
E aí eu tava apreciando o meu cachorro quente completo quando eu pensei que seria o meu fim. Eu enxerguei um grande túnel, uma luz no final do túnel, e eu pensei, se eu caminhar, a minha vida termina aqui. E eu fiquei relutando e corri pra trás, corri pra escuridão. E aí eu voltei a minha consciência e tal, e eu tinha me dado conta que eu tinha me engasgado com um pedaço de papel que estava dentro do cachorro-quente. E esse pedaço...
Era um papel bonito?
Era um papel bonito, chorei de emoção.
Você chorou de emoção quando acabou de ler?
Porque no cantinho rabiscado do verso dizia...
Cara, é linda essa letra, né?
É linda, né?
Nossa.
Cara, metade, né, velho? É vavá.
Tá. Segue.
E aí no cantinho rabiscado verso, ela disse, meu amor, eu confesso, estou casando, mas meu grande amor da minha vida é Fernando Lima. E eu pensei, pô, quem é Fernando Lima? E aí...
Você tá me vindo.
Só conhece a Fernanda Lima, né?
Aí no que eu termino de ler aquele Fernando Lima, eu só levanto o braço pro garçom, falo que eu não sou o Fernando Lima. Ele pede desculpas porque entregou a carta pra pessoa errada. E aí ele se dirige a outra mesa. E até hoje eu não sei o que diz a carta. Mas aí entra Marcelo Zaniolo. Porque Marcelo Zaniolo estava sentado na outra mesa e recebeu a carta em nome de Fernando Lima. Porque Fernando Lima, infelizmente, não estava presente no local. E aí, por favor, Marcelo Zaniolo, eu quero que tu leia o que está escrito nessa carta, o que estava escrito.
Eu vou dar outra sugestão, porque essa carta do Fernando em resposta à carta que ele enviou da outra vez, a gente pediu pra ele contar sobre a participação do Quilmes Rock Festival em 2012.
Tá. Então o Beber lê e eu faço comentários.
Eu acho que o Marcelo vai complementando com a sua experiência também, né? Então vamos fazer agora esse Codorna, seu Codorna, sobre o Quilmes Rock Festival de 2012 também.
Beleza.
Kill the Music, DJ. O Fernando Lima manda assim: olá, codornas. Gosto quando a galera chama a gente codorna. Chame a gente codorna. Elaborem como chamar seus podcasters favoritos de maneiras, né? Sobre o Quilmes Rock Festival de 2012. Tenho histórias para contar. E o Marcelo também, então vamos fazer um mashup aqui. Já tínhamos ido ao Lollapalooza Chile dias antes, e fomos eu e minha esposa pra Argentina separados dos nossos amigos que tinham ficado mais um dia no Chile. Tava rolando esses festivais tudo nessa época, então, Marcelo?
Cara, creio que sim. Foi, se eu não me engano, foi em abril, o Quilmes. Acho que foi em abril, início de abril. E o Lollapalooza, ele chega no Brasil em maio, mas antes do Brasil tem Chile, então é por aí. Então, não, desculpa, o Lollapalooza é em abril no Brasil também, então deve ser em março, final de março no Chile.
Esses meses eu não sei como funcionam, na verdade.
É, mas é tudo perto sim.
Ele conta que há dois dias faltavam pro festival, ele já estava no Chile, né, e ele já estava na Argentina, né, quando eles foram comprar o ingresso, e acabou comprando o dia diferente dos amigos dele. Ótimo, compramos o dia certo e resolvemos que iríamos vender o outro ingresso de alguma forma. No fim das contas, minha esposa resolveu ir no primeiro dia de festival com uma das nossas amigas, enquanto eu fiquei dormindo no hotel. E perdeu o primeiro dia do Quilmes. Foram dois dias, Marcelo?
Cara, foram dois dias. Eu fui num só, mas foram dois dias.
Tu foi no primeiro, no segundo?
Eu fui no segundo. Cara, era... deixa eu procurar aqui o line-up enquanto tu vai falando aí.
Enfim, ele diz no mesmo dia nossos amigos chegaram e fui jantar com eles. No dia seguinte, eu e minha esposa fomos mais cedo para o estádio do River. É o River Plate lá? Pra...
Exatamente, lá na...
Isso, River Plate.
Eu não entendo nada de futebol, vocês sabem, né? Então...
Monumental de Núñez.
Aliás, ótimo podcast sobre futebol. Meu Palmeiras, ultimamente, está me dando bastante alegrias. Como é que tá o Palmeiras, gente?
O Palmeiras tá em primeiro.
Sério?
Tá em primeiro no Brasileirão.
Porque que eu lembro que tinha muito bullying nos palmeirenses quando eu era jovem.
Ainda tem em função de um torneio que eles não têm o título, mas isso é besteira. Isso acaba... É muito folclórico, no meu ver.
Eu acertei aqui, ó. Eu acertei e errei, tá? O Lollapalooza no Chile foi em março, tá? E o Quilmes foi dia 13 e dia 4 de abril. E o primeiro dia foi Foo Fighters, MGMT, Band of Horses, Crosses...
Não conheço.
Não, também não conheço. E Jauria, uma coisa assim. E no dia que eu fui, Foo Fighters,
massa,
Arctic Monkeys...
Massa.
TV on the Radio e Massacre.
Pô, Arctic Monkeys em 2012, né, cara?
Show inesquecível, já chego lá.
Vavá... Não?
Não, não. Eram só essas bandas.
Não tocou?
E quem é que tava no Palmeiras em 2012? Não, pera.
Mas só terminando ali, concluindo, eu acredito que o amigo pode ter todo o orgulho do mundo ser palmeirense, porque realmente o time tá numa fase sensacional.
Pegamos os ingressos e encontramos nossos amigos mais tarde. O lugar que não chegamos a combinar com os nossos amigos um lugar pra encontrar. E, obviamente, no meio de milhares de pessoas, não os encontramos. Nossos celulares não estavam habilitados para funcionar em outro país, então ficamos sem contato. Excelentemente planejado. Eu dou os parabéns. Isso é o tipo de coisa que eu faço. Então eu me sinto menos pior em saber que outras pessoas têm essa dificuldade aí também. A não ser que você compre um chip do Marcelo.
Este é o chip de celular do Marcelo.
Chip de celular do Marcelo faz ligações em outros países. Em outros países. Mas 2012 também era uma época ruim, né? De ter celular, de ter smartphone.
Ia acabar o mundo, cara. Ninguém queria celular e smartphone.
Se comunicar.
Tava todo mundo preocupado com a previsão.
É verdade. Verdade, né? Teve essa.
Nossa, 2012 foi outra vida, cara. Nossa. E ele tava no... Foi pro Chile ainda, né? Provavelmente foi lá confabular com os mais.
Ah, deve ter gastado tudo, né? Pensou, quer saber? Eu vou vender carro, vou vender casa.
Passar o mês inteiro indo em show. E tava lá. Assistimos o show, só me lembro de Arctic Monkeys e Foo Fighters. E no meio dos shows, muita chuva e vento. No fim... Todos ensopados e não tínhamos a menor ideia de como voltar para o hotel, já que não sabíamos como usar o transporte público. Vamos pegar um táxi? Sim, se tivesse algum disponível. Depois de muito procurar, encontramos um taxista claramente querendo se aproveitar da situação. Queria cobrar um valor muito mais alto que o normal. Depois de uma certa discussão, acertamos um valor. Só queríamos ir para o hotel e tirar a roupa molhada e descansar. O taxista ficou bravo por estarmos molhando o banco do carro durante todo o trajeto e, chegando ao nosso destino, queria cobrar mais do que combinado. O pior é que nem tinha dinheiro comigo para pagar, mas uma certa discussão em Portunhol e descemos. No hotel encontramos nossos amigos que tinham voltado tranquilos em outros dois táxis, sem maiores transtornos. Depois disso, aproveitamos o restante da viagem passeando em Buenos Aires, o que é bem mais o meu tipo de viagem do que, enfim, né, bandinhas. Grande abraço para nós, acho que o abraço é pra gente. Mas o Marcelo tinha comentado que achou engraçado ele na outra história não ter falado de chuva. Foi essa desgraça, então.
Então, quanto tempo a gente tem de episódio ainda?
10 horas.
Tá, eu vou contar a minha história do Quilmes Festival pra vocês verem... nunca mais esquecerem esse nome e nunca mais pararem de rir da minha pessoa, tá? Vamos lá. Bem, eu... É 2012. essa foi a minha primeira viagem internacional, porque eu queria ver muito Foo Fighters e Arctic Monkeys, que era naquela época deles mais indie, né? Mais...
Eles tinham lançado que álbum na época? Que eu acho que
é... Cara, eles tinham dois. É Favorite Worst Nightmare e o outro era... Deixa eu procurar aqui no meu Spotify.
Convite de Casamento.
Não era.
Esse era do Vavá.
Porque o AM é do ano seguinte, é 2012.
O ano seguinte. Eles tinham, quer ver, só dois álbuns. Eles tinham Favorite Worst Nightmare e Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Que são dois álbuns, assim, animais, né? Mais rockzão e tal.
Que banda que é essa, Marcelo?
Arctic Monkeys.
Eu não conheço. Eu só conheço... Pra mim, banda que faz sucesso mesmo é aquela que tem o CD da Som Livre Perfil. Aí, Djavan Perfil e tal. Aí, pra mim, eu conheço. Não tem perfil Arctic Monkeys.
E aí eu falei com o meu primo, cara, que eu queria muito ir. Queria muito, muito ir pra... Pô, sair do país pela primeira vez. Porque sempre falam que o show de rock na Argentina é melhor que no Brasil, né?
Tudo na Argentina é melhor que o Brasil. A carne, é tudo, né? Sempre assim.
Não, é sério, isso eu ia falar muito de festivais aqui e tal. E eu, cara, pra eu ir até São Paulo no Lollapalooza ou até Argentina, era o mesmo preço. Aí eu pensei, por que não? Argentina. Aí beleza, fui eu, meu primo e minha ex-namorada.
Eu não sei do latido do Frederico. Pra pontuar.
O latido foi na hora.
Primeira participação dele.
Bom dia, Frederico. Chegou tarde no episódio hoje, tá quase acabando.
Cara, começa errado que o nosso voo sai de Porto Alegre. Então eu tive que ir de ônibus até Porto Alegre. Porque eu quis economizar.
Então, o cara reclamando que não vou pra São Paulo pra ver um show, foi até Porto Alegre pegar um avião.
Exato. Eu quis economizar e eu, em vez de comprar um avião saindo de Floripa, eu comprei de Porto Alegre. O Marcelo de 2012 era a melhor pessoa, mas tudo bem. Aí chegamos em Porto Alegre e fomos até o aeroporto. Aí eu não pude embarcar no avião porque eu tinha só minha CNH.
Ah, internacional. Mas sim. A CNH não serve pra viajar Mercosul?
Exatamente. Eu trabalho com turismo, devia saber disso, mas não sabia. Foi quando eu aprendi. A CNH, eu não ando com RG porque eu só tenho a CNH, né? Tipo, Brasil funciona como documento válido. No Mercosul, não. Ou passaporte ou RG. O RG valeria, mas não tinha meu RG. Então, o que aconteceu? O meu primo e minha ex-namorada foram de avião e eu tive que esperar até o próximo dia de manhã. Eu paguei a remarcação da passagem aérea e meu pai mandou de ônibus a minha identidade. Então, eu perdi um dia de viagem.
Mas eu ganhei um dia em Porto Alegre. O que é sempre muito alegre.
Eu dormi no aeroporto. Então começa por aí minha experiência de Quilmes Festival 2012. Aí eu cheguei na Argentina. Beleza, tudo certo. A gente conheceu a Argentina. Era um fim de semana, fiquei 3 dias lá. Fiquei 2, no caso, né? Aí, beleza, a gente chegou, cheguei na cidade, passei com eles, a gente almoçou, etc. Aí a gente pensou, cara, tava com os ingressos em mão já. Deu, cara, bora fazer o seguinte: bora fazer um esquenta ali por volta de umas 8 horas. Daí a gente sai de casa umas 10, umas 9 horas, chega no estádio umas 10 e pouquinho, porque são 4 bandas, né? A gente chega no estádio de 10 e pouquinho, a gente vai chegar um pouquinho antes do Arctic Monkeys e fechou. É isso mesmo, fechou. Começamos a beber alguma coisa, a gente pegou um metrô, tava chovendo muito, cara, muito. A gente pegou um metrô, metrô vazio, as ruas vazias, tudo vazio. Lá é Subit, que eles chamam, né? Aí, quando a gente subiu pra perto do estádio, na rua, subiu da estação, cara, árvore caída, poste tombado.
2012. Era o início.
Nessa época, mas teve um não sei se foi um tufão, um tornado, alguma coisa muito bizarra na Argentina, que destruiu a cidade inteira, assim. E nós, alegres, felizes, na rua, caminhando, indo pro estádio, Monumental de Núñez. Só que, cara, tava muito vazio a rua. Aí, bom, eu vou contar agora o que aconteceu em ordem cronológica, vocês vão entender logo o que aconteceu. A gente tava se aproximando do estádio, cara, eu comecei a ouvir uma guitarra. Aí, eu dei mais uns passos e identifiquei os acordes. Aí eu olhei pro meu primo, que era bem fã, que nem eu, de Foo Fighters. Deu, cara, por acaso essa música não é Breakout? Dele, cara, eu acho que é. Será que eles estão passando som? Aí eu, acho que sim. Aí a gente chegou no estádio, no final do show do Foo Fighters. Porque os animais, os brasileiros, não tinham visto que na Argentina o show começava mais cedo. O show começava às 4 da tarde.
Nossa.
Ou seja, eu lembro de ter visto umas 5 músicas do Foo Fighters e o show acabou. O meu primo e eu, a gente tava assim, em estado vegetativo. Porque a gente perdeu o show do Arctic Monkeys. Eu nunca mais consegui ver Arctic Monkeys. Tomou chuva. E era o melhor CD do Arctic, melhor época do Arctic Monkeys. Era o melhor CD do Foo Fighters na época. E enfim, essa é a minha história.
Eu questiono, porque eu... Cara, eu vou falar, né?
Pode falar, né? Pode comentar.
Cara, esse novo hotel Tranquility Base and Casino...
Eu não gostei.
Então, eu no começo não gostei. Fiz até meme, zoei no Twitter. Aí eu comecei a escutar de novo. E aí alguém falou... Ah, tal track parece que eles estão fazendo uma referência a David Bowie. Aí agora meu disco favorito do Arctic Monkeys. Mas o Arctic tem isso, né? Eles fazem um conceitual e fazem um platina, né? É basicamente isso.
Isso eu não curti.
Foi que nem o Favorite Worst Nightmare. Ele foi ouro. E depois... depois o Sucker and See, acho que o Hamburg foram platino.
É, o Sucker and See foi mais. É.
Então eles têm esse histórico de experimental e sucesso enorme.
Mas enfim, aí é por isso que eu não devo ter visto o Fernando por lá, porque eu cheguei muito depois. Ou de repente ele me vê entrando, né? Tipo, ó, tem aquele louco entrando só agora no show. E tinha chovido muito, cara. Então, tipo, a galera tava bem embaixo das marquises quando eu cheguei, assim, porque tinha caído uma tempestade bizarra, assim.
E a volta, Marcelo? Vocês voltaram de metrô de novo? Ou já tava fechado?
A gente voltou, cara. Puta merda, é verdade. A gente voltou caminhando, cara.
Oi?
É porque a gente não achou o metrô e não tinha táxi, cara. Na verdade, sim, eu fiquei de cara porque tinha muita gente no estádio de futebol, né? E 5 minutos depois que todo mundo foi embora, não tinha mais ninguém nas ruas. Tipo, eu não sei como é que funciona o transporte na Argentina depois de shows ou como funcionava na época, mas foi muito rápido, assim. E aí a gente ficou procurando táxi, não tinha, ficou procurando ônibus, não tinha, procurou a estação de trem, não achou, e voltamos a pé até um ponto onde finalmente achamos um táxi. Tipo, umas 20 quadras depois, né? Mas tudo bem, faz parte. Acho que foi o mínimo, né? A gente tava querendo caminhar, na verdade, até pra, tipo, se punir.
Caminhar na chuva, tipo, seus brasileiros idiotas.
É, tipo, eu me recuperei, cara, eu me recuperei desse evento traumático. Agora, esse ano que eu consegui ver Foo Fighters esse ano, mas ainda não totalmente, porque eu não consegui ver Arctic Monkeys. Mas meu primo até hoje não fala mais comigo. Mentira, ele fala.
Aquela briga de família.
Não, é sério, esse é um assunto polêmico lá em casa, cara, porque nenhum de nós... É que no Brasil shows geralmente são de noite, né? Tipo, 9 horas, 10 horas. A gente não pensou em ver o horário do show da gente. Dica, hein, pessoal? Vejam o horário que começa os shows.
Dica, vejam sempre qualquer horário de qualquer coisa.
Exatamente. Quando você compra o ingresso, veja que horas começa, exato.
A única coisa que você não precisa olhar o horário é o Codor, né? Porque tu pode escutar a qualquer momento do teu dia.
E no seu aplicativo agora.
Vamos pro Codor na tchau?
Vamos lá.
Vamos fazer um Codor na tchau pra se despedir pro fim de semana e tentar alegrar o Marcelo?
Vamos lá.
Então, Marcelo, o meu codorna tchau, quero te dar um toque que o Lucoso vai estar por Floripa, então marca aí com ele pra tomar umas cervejas enquanto eu não vou poder pra Floripa porque eu tenho que editar podcast. Esse é o meu codorna tchau.
Beber domingo, eu vou tentar instalar de novo o programa de instalação, de edição aqui e te ajudar, tá?
Não, instala nada, vai dar um rolê com o Lucoso.
O pior é que eu tô indo pra Floripa, eu tô com uma lista de pessoas pra ver, olha... Se eu não ver pelo menos 2 pessoas, eu vou voltar triste, tão triste quanto o Marcelo voltou do show do Foo Fighters.
Faremos o possível. Vamos trabalhar nisso. Vai ser um prazer, cara.
Já tá ameaçando chover, né?
Já tá chovendo então... aqui, cara. Tá bizarro até.
O quê? Tá chovendo? Pô, tu não cancela o meu rolê.
Não, tá sol, chove. Quer ver? Deixa eu ver agora como é que tá.
Não cancela o meu rolê.
Ó, agora tá chovendo, por exemplo.
Nossa senhora.
Segundo o meu aplicativo do Android, porque eu tô com preguiça de levantar e ver a janela, mas...
Eu vou dar uma olhada na previsão pra amanhã também. Vamos ver. Se for previsão de chuva, eu vou repensar, cara. Vamos ver. Não tem nada comprado ainda. Enfim.
O meu corona tchau, cara, eu peço energias positivas, porque amanhã eu tenho competição de novo. Então mande energias positivas pra que eu tenha forças para completar a competição. Obrigado.
E o meu corona tchau vai ser a primeira energia positiva que tu vai receber, então, Marcelo. Tá? Vou te desejar sorte amanhã no teu torneio de ping-pong. E, cara, sabe que ping-pong é um lá e um cá, acredita em ti, seca a mão suada a cada ponto e detona, meu velho.
Quando você vê, você já vai estar na China, cara. É, a gente acredita em ti.
Aí é Marcelo, a próxima Olimpíada, que eu não sei que ano que vai ser e nem onde vai ser.
Sydney.
Sydney já foi, né, meu? Mas pode ser de novo, né?
Próximo é Sydney 1998.
Então fica aí a minha valorização do esporte tênis de mesa e o meu orgulho de ter um atleta gravando todo dia com a gente. Muito obrigado, Marcelo.
Atleta. Obrigado por essa palavra, que não tem nada a ver comigo, mas obrigado.
Só pra avisar, em 2020, Olimpíada em Tóquio, tá?
Em Tóquio? Mas... Ah, aí sim, ó.
Vai ter que ficar acordado de noite pra ver vôlei, cara. Vai ser tenso.
Não, que é nada. A gente vai pra lá, bebê. Vamos lá, a gente aproveita e já assiste bastante anime por lá.
Ai, bom fim de semana, ouvintes.
Valeu, gente. Beijo. Beijo no coração.
Um abraço, pessoal. Se cuidem.
Oi, prazer.
Até segunda.